sintonizam o FM Estéreo da Rádio Comercial. Vai começar a transmitir-se, a partir deste momento, o programa Se Não Sabe, Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e do João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todos os domingos, pelas 18h30, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial. Se não sabe, porquê é que pergunta? Queria saber o que é que vocês pensam dos adultos.
Eu acho que os adultos...
Assim, sinceramente.
Sinceramente, acho que os adultos somos nós, mas, sei lá, mais crescidos, né? Com um aspecto físico diferente e também, sei lá, a pensarmos diferente. Ou melhor, com o nosso cérebro, vá lá, até certo ponto modificado. Em relação a pensamentos.
E tu, Pedro? Tu, Paulo?
Eu acho que sim, também eles têm mais... Eles também já passaram pela nossa idade, já sabem como é que a vida é, não é? Acho que já têm mais senso do que é para eles a vida, não é?
Mas os adultos às vezes esquecem-se daquilo que eram quando eram pequenos. E não só, eu acho que os adultos de vez em quando não nos compreendem, porque mesmo que eles vão ver o que é que eles faziam na nossa idade, é preciso ver que nós estamos noutra geração.
Uhum.
Eles, atrás com a nossa idade, a geração deles, acho que deviam pensar coisas diferentes do que pensamos nós agora.
Então, porquê que os adultos estão sempre a dizer? No meu tempo era assim que se fazia.
Então, por isso mesmo.
Por eles serem mais antigos.
Pois era.
Serem de outra geração.
Eles veem que nós agora fazemos de uma maneira. E dizem-nos que no tempo deles fazia-se de outra maneira.
E se vocês pudessem, se vos fosse dado poderes para alterar o comportamento dos adultos, para modificar os adultos em relação a vocês, em relação às crianças, o que é que vocês faziam?
Se fosse eu dava-lhes os conhecimentos que têm as crianças agora. Porque eu acho que assim os adultos iam nos compreender melhor.
Vocês acham que se perde alguma coisa quando se cresce e se chega a adulto?
Eu acho que sim. Eu acho que se perde o sentimento de criança.
Perde-se a infância.
E qual é a importância que isso tem, a infância?
Eu acho que é... Com a infância é que nós mais tarde nos vamos tornar adultos.
A importância da infância é a mesma como uma planta. Se não fosse a raiz, a infância, a planta não crescia. Então a infância é a raiz segura.
Então planta. Será que os adultos esquecem da raiz, é?
Alguns sim. Tentam esquecer.
Para outros não saberem, talvez, o que é que eles foram quando eram pequenos.
E o que é que eles tentarão esquecer?
A sua infância.
Mas porquê? Porquê é que eles tentam esquecer a sua infância? Acham que têm vergonha dela? Como é que é? Não sei.
Talvez por não quererem ligar a infância deles agora ao futuro, talvez, não sei. Talvez por serem antigos demais ou qualquer coisa.
Por terem vergonha.
Mas vergonha do quê?
Da infância.
Então, mas eu acho que...
De um ter passado uma má infância e que nem esquecer essa infância.
Ah, isto está certo. Mas eu acho que nem todos os adultos tiveram uma má infância.
Não.
Mas o que é isso, uma má infância? Pá? O que é que quer dizer uma má infância?
Eu acho que uma má infância quer dizer que os adultos, né, terem uma infância má, né? Num aspecto.
Maltratados.
Mal ensinado.
Mal ensinado.
E vocês, quando crescerem, acham que vão deixar de ser, ou de perder, ou de se esquecer do que foram quando eram miúdos, ou vão ter, ou achar que devem agora mudar o vosso comportamento totalmente, esquecer o que foram, como é? O que é que acham que vos vai acontecer?
Eu vou tentar não esquecer.
Eu também não, acho que não tem problema nenhum em esquecer o passado. Mas é foi uma coisa que aconteceu.
É que os adultos, acho que praticamente nenhum, querem esquecer a infância, mas esquecem-se.
Isso é por causa da sociedade em parte.
E muitos lembram-se e não querem relembrar, não é?
Sim.
E agora diz-me uma coisa, vocês, os adultos em geral não vos compreendem vocês, não é?
Certo.
E vocês compreendem os adultos?
Eu acho que também não.
Então,
nem sempre.
Se os adultos não vos compreendem vocês e vocês não compreendem os adultos, como é que é possível conviver uns com os outros?
Não, é porque eu acho que é possível porque os adultos fazem esforço para nos compreender e nós fazemos esforço para compreender os adultos. E acho que até certo ponto compreendemos-nos até bem. Mas há, sei lá, há coisas em que não nos entendemos.
Como por exemplo? Acho que eu quero-me dar um exemplo de uma coisa em que vocês não se entendam. E eu também estou de acordo contigo, há muitas coisas em que os adultos e as crianças não se entendem. Uma coisa qualquer que a ti te faça mais diferença.
Por exemplo, não fazer mais diferença.
Sim, que se chateie mais.
Não é chatear. O João, por exemplo. O João, na escola, diz assim, não se deve fumar não sei o quê. E eu não chego a entender depois como é que o João fuma. Isso eu não entendo. É como, por exemplo, um pai está em casa e diz ao filho, nunca deves mentir. E depois chega uma pessoa e diz que eu não estou e está a mentir.
Exatamente. Exatamente.
E será só isso?
Como aquele ditado que diz, olha para aquilo que eu faço, como é que é?
Não olhes para aquilo, não olhes para aquilo que eu digo. Olha para aquilo que eu digo, não olhes para aquilo que eu faço, não é? Olha para aquilo que eu digo, não olhes para aquilo que eu faço. Mas estás de acordo com este ditado ou não?
Não.
Este comentário final deste pequeno que diz que,
Ricardo,
que os adultos que são contraditórios, que às vezes dizem para não fumar e depois fumam, ou dizem que não se deve mentir e depois mentem, é realmente considerado pelas pessoas que estudam perturbações mentais das crianças como um dos aspectos mais importantes que está na origem dessas perturbações. Mas não quer dizer que seja este nível de simples que ele pôs do adulto fumar ou não fumar, de dizer que não está. Mas quando isso se impregna muito a educação, quando realmente há uma contradição muito evidente entre aquilo que o adulto é e aquilo que diz ou faz, ou a forma como educa, realmente isso pode ser altamente perturbador para a evolução infantil. Agora, o que eu achei mais interessante foi, de facto, a forma como eles veem a infância e como eles veem a adultidade, os adultos. Acho que, de facto, é isso importante. Foi isso que o Freud mostrou, no fim de contas, é que no adulto há sempre uma criança, continua a haver. Só o que eles não percebem é porque é que os adultos deixaram de compreender a infância. Não percebem que é pelo próprio facto de ser adulto, porque para ser adulto é preciso passar pela adolescência, é preciso passar pela maturidade, e nessas condições é preciso reprimir, esquecer, anular uma quantidade de coisas que se aprenderam na infância. É preciso porque, digamos, a sociedade exige, não só no comportamento social das pessoas, como no comportamento profissional, como até no ensino, não é? Na forma como se ensina e como se aprende. Quer dizer, é inevitável que realmente os adultos esqueçam a infância, porque há toda uma filosofia da vida. Há mistérios, há uma compreensão do que é a intimidade dos adultos que não é possível manter viva no adulto, a não ser em certos adultos, que, sobretudo artistas, não é, que mantêm fresca essa vivacidade infantil, ou em pessoas que, por efeito, por exemplo, de uma psicanálise, se mantêm em contacto com essa infância, ou retomam o contacto com a infância, recuperam aquilo que há de importante na infância. E que é justamente a reação espontânea e a compreensão intuitiva dos fenómenos que se passam à sua volta. Pois o próprio Freud falou de uma neurose infantil, que não é a mesma coisa que a neurose da criança. A neurose infantil é, digamos, é um núcleo de perturbação emocional dos adultos que se submetem ou que têm necessidade de fazer uma psicanálise. Então Freud descobriu que havia realmente qualquer coisa de infantil no pensar, no sentido, no imaginar dessas pessoas chamadas neuróticas, que tinha ficado por resolver. É isso que se chama neurose infantil. Ante esse aspecto, essa parte pareceu muito interessante para mostrar justamente a frescura do que é a infância, que percebe tudo, não é? Que sabe tudo e depois esquece tudo, não é?
Uhum.
Porque é evidente que se nós ouvirmos depois um professor, não serão todos, mas certos professores, a falar do ensino e da cultura e da educação e tudo isso, vai dizer coisas muito ao contrário do que dizem estes miúdos, que no entanto, digamos, falam mais autenticamente, mais verdadeiramente. Acerca da conversa dos deuses e do universo e das galáxias, eu achei muito interessante também o problema da geometria.
Portanto, vocês acabaram com os deuses?
Os deuses acho que é uma coisa diferente, porque os deuses é uma coisa em que acho que praticamente todas as pessoas têm um deus em que creem, em que acreditam.
Tem uma crença.
Uma crença.
E vocês, em quem é que acredita? Tem algum deus da vossa predileção?
Deus do amor.
O deus de quê?
Do amor.
Como é que é o deus do amor?
Era um deus grego. Não, mas isto era aqui entre nós.
Uhum. Então explica lá isso entre vocês.
Não façam caixinha, Bam. Aqui para os velhotes.
Como é que é isso do deus do humor? És capaz de explicar ou não?
Foi um deus que os gregos inventaram.
Não, não. Estou a falar do teu deus do humor.
Ah, não. Estava a brincar. Isso não era sério.
Mas vocês acreditam em algum deus ou não?
Eu acredito, em parte, não foi porque eu me tenha, por exemplo, tenha visto ou tenha assim uma crença própria minha. Também fui influenciado pelos meus pais, pela família.
Eu também. Eu não sei.
Mas vocês acreditam ou não em algum deus?
Eu acredito que há alguma coisa que manda nisto. Agora, se é um deus, ou se é um ovni, se é uma coisa qualquer, não sei.
E se houver alguém que manda nisto, como é que vocês acham que ele é?
Não sei, só vendo a pessoa ou essa coisa.
Pois é.
Difícil de imaginar.
Mas pela vida que existe à vossa volta, vocês acham que é um tipo assim acertadinho, ou é meio chalupa? Como é que
é? É um bocado meio chalupa.
E porquê?
Então, se ele criou a humanidade, se ele criou a humanidade e agora está a deixar que a humanidade crie bombas, guerra, morra, isso, passe fome e não sei o quê, deve estar um bocado chalupa.
Pois é.
E a culpa é dele?
A culpa é do homem.
Então não é dele, pá. Então o tipo não é chalupa.
Mas ele deve mandar no homem.
Pois é.
Ele podia alterar.
Se foi ele que fez a humanidade...
Pois é.
Ele que devia mandar...
Só se ele está à espera a ver o que é que isto vai dar.
Pois é.
Só se ele está à espera o que é que isto vai dar.
Portanto, acham que o deus é assim uma espécie de cientista de laboratório? Fazer uma experiência?
Não sei, gente. Até pode entrar dentro de uma caixa... Estamos assim observados por alguém.
Pois é.
Vocês sabem que havia um senhor chamado Einstein. Vocês sabem quem
ele
era?
É.
Então quem era?
É um cientista assim, meio chalupa.
Vocês sabem o que é que ele fez?
No cabelo em pé.
Não, eu acho... Eu não sei se isso é verdade, né? Mas Fala-se muito de um Frankenstein.
Não, estou a falar do Einstein.
Einstein.
Do Albert Einstein.
Einstein é um tal no
criou
painel,
a teoria
na escola.
É, criou a teoria da relatividade. Vocês lembram-se do que é isso?
Não, relatividade.
No
não.
Cosmos, naquela série da televisão, vocês não se lembram que houve um programa dedicado a ele, que se falava do espaço e do tempo?
Será que... Eu não sei, eu estou... A mandar um palpite que foi ele que descobriu os vários planetas.
Não.
Não.
O Einstein dizia, salvo erro, isto aqui o João deve saber melhor que eu, que se Deus existir, ele deve jogar xadrez, ou sabe jogar xadrez, ou era qualquer coisa assim, eu não sei.
A fazer geometria. Se Deus existir, ele é um grande geómetra.
Acerca da conversa dos deuses e do universo e das galáxias, eu achei muito interessante também o problema da geometria, uhum, que onde vocês introduziu e os miúdos todos aderiram. Acho que o João falou em particular disso, não é? Que Deus seria um geómetra. Uhum. Porque para mim...
O Einstein que dizia.
Sim, claro, claro. Para mim, uma certa geometria que eu entendo, eu que não sou matemático, nem geómetra, nem nada que se pareça com isso, mas observando as crianças, de facto, sobretudo as crianças pequenas, eu verifico que a necessidade de limitar um espaço geométrico, que seja circular, retangular, quadrangular, outro qualquer, que é absolutamente essencial para o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento intelectual da criança. Aquilo que um bebê faz em pequeno, que um bebê, portanto, uma criança pequena faz, quando entra num espaço desconhecido, é observar e depois ir tocar e contactar com tudo o que há à periferia desse espaço, para assim dizer, definir, e depois contactar com o seu conteúdo. Dá-me a impressão que há uma necessidade de compreensão primeiro do continente e depois do conteúdo. Isso tem que ver não só com o espaço, como com a dimensão também, a dimensão do espaço e, portanto, com o tempo, que naturalmente são coisas que se confundem, e com a inteligência. Com a inteligência ligada ao afeto, naturalmente, porque eu já comecei por dizer que a criança, quando entra num espaço desconhecido, procura defini-lo para se sentir segura e adquire conhecimentos que lhe dão também segurança. A mim parece-me que o que é importante na inteligência das crianças é esse aspecto da definição geométrica dos espaços, dos vários espaços que a envolvem, que pode ser a sala onde está, pode ser a casa onde vive, onde passa, pode ser a escola, pode ser o bairro, a cidade e o que está para além da cidade. Tudo isso é mais ou menos concebido e visto como espaço geométrico, e isso observa-se pelos desenhos, em particular pelos desenhos dos miúdos. E tudo isso tem algo de quantificável. Eu penso que o que há de importante na compreensão das crianças, para além dessa fase em que o imaginário domina totalmente e em que o jogo domina também o comportamento das crianças, portanto, da fase verbal, há realmente essa preocupação do quantificável. Aqueles miúdos, já na idade de entrar para a escola, 6, 7 anos, quando fazem perguntas, é muitas vezes perguntas sobre quantos dias se levava daqui ao sol, quantos quilos pesa a lua, uhum, quem é que pesa mais, é a cidade de Lisboa, é a cidade de Coimbra, enfim, perguntas-se perfeitamente inverosímeis para o adulto, mas que mostram sempre uma preocupação de quantificar. Uhum. E não me parece que isso seja bastante aproveitado pela escola, porque esse quantificável percebe-se, pelo que eu tenho estado a dizer, que tem alguma coisa que ver com o afeto, com a segurança e com a limitação do espaço. E a escola, lamentavelmente, dá os chamados números quer dizer, os algarismos e os números propriamente ditos, e as operações aritméticas como coisas que são óbvias ou que são cultura, quando são apenas instrumentos de cultura.
Uhum.
E não liga isso ao quantificável, ao interesse do quantificável para a criança. Eu tive uma vez...
São, na melhor das hipóteses, instrumentos de cultura, porque em geral são elementos contra a cultura, não é? Desmotivam a criança para descobrir.
Sim.
E o que desmotiva a criança para descobrir é o...
Ah, em relação à escola e à criança, sim. Mas claro que foram, nesses quartos do homem, instrumentos de cultura importantes, claro. Eu já agora contava-lhe um sonho que eu tive uma vez, não sei se já lhe contei, um sonho, daqueles sonhos que eu chamo eficazes, que são sonhos em que eu desenvolvo as minhas teorias ou as minhas ideias sobre as coisas, ou então sonhos agradáveis. De facto, eu creio, como já tenho dito, que na minha idade os sonhos em regressão desse género são agradáveis ou são eficazes. Ou não sei se será porque eu preciso ser psicanalista e ter trabalhado sempre muito com crianças e com psicologia desde que comecei a trabalhar. Mas o sonho é muito engraçado porque passa-se numa instituição onde eu trabalho e onde há um professor de educação física que se interessa muito pela educação psicomotora, pela educação do movimento e do corpo relacionado com a linguagem e com a aprendizagem escolar. E então, eu num dia sonho que estou com esse jovem professor que se chama Pedro, estou com o Pedro à porta da escola, que é numa travessazinha assim, limitada, tem aí o quê? 150 metros de comprido. E a escola fica ao meio, num pavilhãozinho pequeno. E eu tenho um sonho então em que eu estou a dizer ao Pedro, você... o que tem que fazer para ensinar este miúdo a compreender as quantidades e a aritmética e o resto é andar a passear com ele aqui no passeio de uma ponta à outra. Depois você coloca-se no meio, coloca-se aqui à porta da escola, diz-lhe para ele ir a uma ponta e para ele ir a outra, e depois para fazer tudo em conjunto para ele perceber o que é a metade e o dobro, que são as coisas mais importantes na aritmética do que os professores se esquecem. A metade e o dobro são coisas que realmente interessam a criança. E depois vai para o ginásio e faz isto e aquilo e aquilo outro, e manda-os subir à corda e atribui quantidades a várias coisas que haja no ginásio. E depois dá a conversa por terminada. E quando já ia para mim embora, no sonho, eu voltei-me para trás e disse ao Pedro, mas olha, não se esqueça de uma coisa. É que este miúdo, para ter estas dificuldades da aritmética, tem um problema qualquer com a mãe. De maneira que você veja, mas é se fala com a mãe, a ver se percebe o que é que se passa com a mãe, porque realmente se verifica que as crianças que têm problemas afetivos têm dificuldades, sobretudo na subtração e na divisão, como se compreende. Aliás, há uma série de estudos numa revista americana de psicanálise infantil, de Psychoanalytical Study for the Child, sobre a infância dos matemáticos. São artigos que devem ter talvez 20 anos já. Eu li-os há muito tempo, não me recordo. Mas tenho a ideia que, de facto, eles ligam muito, digamos, a capacidade para a matemática é uma relação muito particular, especialmente próxima, mas, em todo caso, ao mesmo tempo que próxima da mãe, com uma gestão da distância. É como eu vejo, assim, à distância de muitos anos que eu li esses artigos e que torna aqueles indivíduos capazes de verem coisas que os outros não veem. Eu, por exemplo, não vejo, eu tenho vários amigos matemáticos, e fico muito surpreendido quando eles me dizem coisas. E uma vez fiz uma experiência de ir a um museu em Paris, onde tinha uma secção de matemática, que é o Museu da Ciência. E vir lá uma escultura muito bonita, com uns fios e uns arames. E eu disse para o meu amigo, olha lá aqui ver esta escultura tão bonita. Diz, ah, mas isso é a equação tal. E ele então, e fomos lá ver no que estava escrito, e era isso realmente. Era a tal equação, ou a tal função, ou o desenvolvimento de uma função. É, portanto, eu concluí que há coisas que os matemáticos veem que eu não sou capaz de ver. Mas tudo isso me parece estar ligado ao corpo e ao sentimento que a criança tem do quantificável e da importância que eles atribuem a isso. Aquelas perguntas de o que é que pesa mais, o que é maior, um elefante ou uma baleia e outras coisas. Uhum. É tudo posto muito em termos de quantidades para mais e para menos, distâncias, etc. E que isso não é aproveitado pela escola, lamentavelmente.
Pois não. Como esta noção do Einstein, que tem imenso a ver com isso. Quer dizer, que se Deus existe, Deus brinca a geometria com o universo.
Pois.
Quer dizer, esta necessidade de estruturar as coisas de uma forma inteligível. Eu gostava, se não se importa, de voltar um pouco atrás, àquela conversa das crianças sobre os adultos. Porque houve uma resposta do Pedro. Me surpreendeu imenso, que achei uma resposta maravilhosa, quando eu lhes perguntei ou eu ou João Renato Lima, enfim, o que é que eles poderiam modificar nos adultos se lhes fosse dado uma completa liberdade para modificar alguma coisa nos adultos, de maneira que as relações entre eles e os adultos melhorassem, e a resposta do Pedro foi dar-lhes a informação do que se passa connosco para que eles nos pudessem compreender, o que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, no fundo, fazia reviver nos adultos as crianças que eles são.
Claro.
E se vocês pudessem, se vos fosse dado poderes para alterar o comportamento dos adultos, para modificar os adultos em relação a vocês, em relação às crianças, o que é que vocês faziam?
Se fosse eu dava-lhes os conhecimentos que têm as crianças agora. Porque eu acho que assim os adultos iam nos compreender melhor.
O que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, no fundo, fazia reviver nos adultos as crianças que eles são.
Claro.
Se não sabe, por que é que pergunta? Acabou de se transmitir o programa Se Não Sabe, Porquê é que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa teve a colaboração técnica de Franklin Rodrigues. O programa é transmitido todos os domingos, pelas 18h30, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.